Oi, oi, oi. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de maio de 2021. Ficamos de pé para ouvirmos o hino. Agora passar a palavra à nossa secretária Francinete para que leia a pauta.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 11ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária, abertura 03/05/2021 às 20 horas. Encerramento 03/05/2021 às 21h15. Mesa diretora, presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeiro vice-presidente Luciana Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD, Odair Pereira Holanda, MDB. Justificativa de ausência na sessão. Vanusa Silva Monteiro, em viagem particular. Expediente. Correspondência recebida. Lido o ofício número 073-2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei número 09/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2022 do Plano Plurianual do período de 2022 e da outras providências. Matérias do expediente. Primeira indicação, número 26 de 2021. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que sejam construídas uma capela e uma área coberta no cemitério local. Autor Jesse James. Tipo: simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado. Segunda indicação, número 27 de 2021. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a aquisição de um carrinho para transporte de caixão e também que seja disponibilizado vestuário para os escoveiros que são contratados por eventos. Autor: Elvia Almeida. Tipo: simbólicas, sim, 8, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. O resultado: aprovado. Terceira indicação, número 28 de 2021. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantado um mercado de peixe no galpão do bairro Vila Parnaíba, 140, na margem do Lago de Boa Esperança, conforme sugerido pela indicação número 02-2021, de 23 de abril de 2021. Autor: Jesse James. Tipo: simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado. Quarta indicação, número 29 de 2021. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Secretaria de Saúde. Indico uma reforma estrutural com ampliação da área da venda do pescado no mercado municipal de Guadalupe, com a drenagem dos resíduos sólidos fundamental para não degradação do meio ambiente em seu entorno. Autor: Vanusa Monteiro. Tipo: simbólica, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado. Quinta indicação, número 30 de 2021. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído um cais com praça e restaurante na beira-rio do bairro Coqueiro. Autor: Jesse James. Tipo: simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado. Sexta indicação, número 31 de 2021. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a reforma do mercado público municipal. Autor: Elvia Almeida. Tipo: simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado. Sétima indicação, de número 32 de 2021, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, esforço junto à bancada federal e estadual para conseguir verbas para a melhoria e atualização do centro cirúrgico do Hospital Municipal Pedrina Silveira. Autor, Elvia Almeida. Tipo, simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. Indicação número 33/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja implantado leitos de UTI no Hospital Pedrina Silveira. Autor, Jesse James. Tipo, simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. Nona indicação, número 34/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saúde e Meio Ambiente, que seja construída uma praça com academia ao ar livre ao lado do posto de saúde do bairro Vila Parnaíba, com finalidade de proporcionar mais qualidade de vida. Autor, Vanusa Monteiro. Tipo, simbólica, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. Décima indicação, número 35/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a abertura das ruas JLM no bairro Cruzeiro. Solicito também, após a abertura das ruas, esforço junto à empresa Equatorial Distribuição Piauí, o posteamento para a instalação da rede regular de eletrificação e de iluminação pública. Autor, Elvia Almeida. Tipo, simbólica, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. 11ª indicação, número 36/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, esforço junto à empresa Equatorial Distribuição Piauí, o posteamento para a instalação da rede regular de eletrificação e de iluminação pública da rua da ETA, no bairro Vila Parnaíba. Autor, Elvia Almeida. Tipo, simbólica, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. 12ª indicação, número 37/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, esforço junto à empresa Águas e Esgoto do Piauí S.A., a GESPISA, melhoria no abastecimento de água das ruas JLM no bairro Cruzeta. Autor, Odair Holanda. Tipo, simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. 13ª indicação, número 38/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a limpeza e restauração das passarelas no bairro Boa Esperança, como também a implantação de uma academia pública. Resultado. Espera aí, academia pública. No referido local, autor, Francinete Lima. Tipo, simbólica, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. 14ª indicação. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a substituição do pavimento das ruas do bairro Vila Boa Esperança de asfalto por calçamento, pedras paralelepípedas. Autor, Francinete Lima. Tipo, simbólico, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odair Pereira Holanda, MDB. Matérias da ordem do dia. Primeiro, projeto de lei ordinária número 10/2021, que institui como atividade essencial as academias de esporte de todas as modalidades, as escolas de danças e os demais estabelecimentos de prestação de serviço de educação física e de prática da atividade física no âmbito do município de Guadalupe e da outras providências. Autor, Dr. Dilson, tipo nominal, sim, 8, não, 0, abstenção, 0, resultado, aprovado. Observação: em primeiro e segundo turno, votos nominais: Adão da Silva Moura, sim; Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim; Dilson Barbosa Gomes, sim; Francinete Lima da Costa, sim; Elvia de Almeida Santos, sim; Jesse James Lima Miranda, sim; Luciana Oliveira Martins, sim; Odair Pereira Holanda, sim. Segundo projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 9/2021, altera o projeto de lei complementar número 006/2021, que dispõe sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, suprindo o artigo 2º do referido projeto, excluindo a proposta de inclusão do inciso 8º do artigo 174 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, da nova redação. Observação: o presente projeto encontra alterado pela emenda proposta, documento anexado pela mesa diretora e consignado por todos os vereadores e vereadoras presentes. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Tipo nominal, sim, 7, não, 1, abstenção, 0. Resultado, aprovado. Observação: em primeiro turno, votos nominais: Adão da Silva Moura, sim; Amadeu Luiz Pereira Júnior, não; Dilson Barbosa Gomes, sim; Francinete Lima da Costa, sim; Elvia de Almeida Santos, sim; Jesse James Lima Miranda, sim; Luciana Oliveira Martins, sim; Odair Pereira de Holanda, sim. Oradores da ordem do dia: Odair Pereira Holanda, MDB; Elvia Almeida Santos, PSD; Dilson Barbosa Gomes, PSD; Francinete Lima da Costa, PSD. Oradores das explicações pessoais: Odair Pereira Holanda, MDB; Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB; Elvia de Almeida Santos, PSD; Dilson Barbosa Gomes, PSD; Francinete Lima da Costa, PSD.
Algum vereador deseja modificar a ata? Ata aprovada. Vamos agora dar continuidade. Pedir à senhora secretária que faça a leitura da pauta do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 09-2021, Guadalupe, Piauí, 10 de maio de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através das Secretarias Municipais de Saúde e do Trabalho e Desenvolvimento Social, a realização de ações voltadas para o Maio Amarelo, atenção pela vida e para a saúde das mães de Guadalupe. Justificativa. O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Em nossa cidade, lamentavelmente, ocorrem vítimas fatais nestes acidentes de trânsito. E as ações para a saúde das mães do nosso município beneficiará enormemente as famílias guadalupenses. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 10-2021, Guadalupe, Piauí, 10 de maio de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de calçamento na Rua Piauí, por trás da delegacia, e na Vila Parnaíba, ali perto da Selma Enfermeira, que vai para o seu pio. Justificativa: a pedido dos moradores e para melhorar a infraestrutura urbana. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Vanusa Silva Monteiro, Indicação número 06-2021, Guadalupe, 10 de maio de 2021. Excelentíssima Senhora Prefeita, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, indico através do Poder Executivo que seja implantado o programa Primeiro Emprego no município de Guadalupe. Os jovens estão querendo trabalhar, estão querendo produzir, até para comprar suas coisas, ajudar em casa, além de ocupar a cabeça no dia a dia, produzindo e aprendendo a trabalhar. Esse projeto tem toda uma política de preparar o jovem para o mercado de trabalho, para a vida. Trabalhar o jovem como cidadão, assim como a parte educacional. Artigo 1. As são finalidades expressivas do programa de emprego para os jovens de 16 a 29 anos. A qualificação dos estudantes para o mercado de trabalho e inclusão social. Segundo, a criação dos postos de trabalhos formais para desempregados ou subempregados, ou prepará-los para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda. Terceiro, a possibilidade a preservação dos empregos em momentos de retratação da atividade econômica. Estimular a produtividade de trabalho por meio do aumento da duração do vínculo empregatício, Incremento, quinto, incremento da participação da sociedade no projeto de formulação de políticas e ações de geração de trabalho e da renda no município. Artigo 2. O Poder Executivo instituirá incentivos fiscais às pessoas físicas e jurídicas que acrescentarem em seu quadro de empregado os iniciantes de atividades no mercado de trabalho, oportunizando a jovens e adultos o acesso ao primeiro emprego, bem como nos seguintes casos. Primeiro, iniciativas de incentivos fiscais a projetos de geração de emprego e renda. Segundo, estimular programas de apoio à gestão e ao desenvolvimento de cooperativas de trabalhos, incubadoras tecnológicas e projetos de economia solidária. Artigo 3. As empresas que aderirem ao programa receberão o selo de Empresa Amiga da Juventude. O Poder Executivo Municipal definirá as formas de inscrições no programa e de sua fiscalização. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal definirá valores de multa em casos de fraude à presente lei. Justificativa. É clara e evidente a problemática que envolve a juventude de todo o país, localmente por sermos um município interiorano e de economia primária. Tais problemas tornam-se ainda mais complexos. A dignidade humana está atrelada às suas condições de subsistência na sociedade moderna ao emprego. É impensável tratar da dignidade humana negligenciando as condições de emprego e renda de uma parcela da população. O Brasil tem iniciado, mesmo que vagarosamente, a olhar seus jovens. A PEC da Juventude 138/3 objetiva consagrar no texto constitucional brasileiro a população dessa faixa etária entre 16 e 29 anos como sujeito efetivo de direitos, de deveres e, por consequência, de oportunidade em consonância com esta política. Faz-se necessária a criação Programa Municipal do Primeiro Emprego. É importante ressaltar que esta iniciativa, para obter êxito, precisa da vontade política da comunidade guadalupense. Muitos jovens impossibilitados de concorrer nesse mundo altamente competitivo acabam, não raras vezes, ingressando na criminalidade, no consumo de drogas ou na delinquência, de um modo geral. Então, mediante lei municipal de um programa que busque oportunizar juventudes mais facilidades e oportunidades de emprego, tem um papel fundamental nos dias atuais. Portanto, na busca por uma da inclusão social dos jovens e em favor de seu crescimento profissional, bem como pelo enriquecimento de suas experiências, a criação de mecanismos legais que democratizem o acesso ao primeiro emprego é fundamental e deve ser tida como assunto preponderante da pauta de todos aqueles comprometidos com um avanço efetivo no campo social guadalupense. Ante os motivos expostos, conto com a Vossa Senhoria para a aprovação do presente indicativo, que irá beneficiar a toda a população guadalupense, em especial os jovens.
Então, concluído a pauta do dia, quero aqui comunicar aos vereadores que algum projeto que não esteja em pauta estão nas comissões e próxima sessão, acredito, que estará para ser apreciado. Tanto o projeto do vereador daí como outros projetos. Então, como concluiu a pauta do dia, se os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, façam suas inscrições. Vereadora Vanusa, vereador Amadeu. Coloquei. Algum outro vereador, vereadora? Primeiro a Vanusa, depois a Amadeu. Algum vereador, vereadora? Fazer uso. O vereador se inscreveu, olha daí. Algum outro? Vereadora Elvia. Eu peço a sua excelência, vereador Luciano Martins, que possa ir à mesa. Com a palavra a vereadora Vanusa Monteiro.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas vereadores, presidente e os demais presentes. Falar de mentira. Eu ouvi muito essa questão de pessoas que querem aparecer junto à sociedade através de mentiras. Eu quero dizer aqui que não é o meu caso. Não há necessidade hoje em dia de se falar mentiras para aparecer com relação a qualquer tipo de assunto. A mídia está aí, hoje em dia a tecnologia alcança milhões e milhões de pessoas e tem como você facilmente descobrir o que é verdade e o que é mentira. Outra coisa, eu não uso o nome de pessoas para me engrandecer. Não há necessidade de usar nome de pessoas para se engrandecer. As atitudes das pessoas são vistas no dia a dia. E se você luta por uma causa, um povo, pessoa, não precisa se autopromover. O reconhecimento vem naturalmente. Politicagem. Eu escutei muito essa questão também essa semana. É politicagem. Gente, para falar dos anseios hoje das pessoas, reivindicar direitos, faz parte da política e não politicagem. Se você vai atrás de alguma coisa, discutir, buscar, é política. Então, vamos, essa questão de politicagem é muito do ponto de vista de que lado você está. Mas se você está atrás de um benefício para uma comunidade, para um povo, para uma classe, isso não é politicagem, é você correr atrás dos direitos de todos. E gostaria de saber também aqui sobre a questão das cestas básicas que são entregues nas escolas com relação à merenda. Porque muitos pais já vieram me falar que não está ocorrendo. E eu gostaria de saber sobre essas entregas e como ela está sendo feita. Um ponto muito importante aqui que eu quero lembrar é sobre o concurso público. Eu lembro que nós três aqui, vereadores, colegas, somos taxados de não aprovar o concurso público. Mandaram aí nas redes sociais. E hoje eu estou cobrando. Cadê o concurso público? O projeto do concurso público já está com um mês da votação. E eu espero que logo, logo apareça aqui para a gente votar sobre o concurso público. É uma coisa que eu vou estar cobrando. Né? Se nós éramos contra, agora nós estamos cobrando esse concurso público. Outra coisa, está faltando transparência e impessoalidade nas ações da gestão. Não existe transparência nas ações. E impessoalidade. Gente, as pessoas... O político, o executivo, o legislativo tem que fazer as coisas para o povo. O povo é que tem o poder de colocar a gente aqui e de tirar. Então tem que ter transparência. Tem que ter impessoalidade. Não é pensando em A e B, fulano votou, fulano deixou de votar, não. Depois que estamos aqui, o povo é um só. E vereador é legislar, é servir o povo, é fiscalizar. Eu não vejo outra ação. Então, essas são as minhas palavras de hoje. E mais uma vez lembrando que tem que ter transparência nas ações da gestão. A gente solicita vários documentos e nunca somos atendidos a tempo de resolver muitos assuntos para a população. Então, meu boa noite e obrigada.
Com a palavra agora, o vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimos senhores vereadores da cidade de Guadalupe, Piauí, eu faço uso da palavra novamente hoje para ainda esclarecer alguns pontos ainda obscuros acerca dos precatórios do Fundef dos professores de Guadalupe. Muito foi falado essa semana, inclusive a gestora teve na rádio local, onde falou uma série de coisas acerca dos referidos precatórios. Muitas das coisas... descompassadas, obscuras, contraditórias, e até tentou alfinetar os vereadores de oposição, como se nós estivéssemos fazendo aquilo para o qual fomos eleitos, que é fiscalizar os atos da gestora, porque nós aqui, falo em meu nome, mas creio também que os vereadores Odaí e Vanusa estão aqui para representar o povo, e não a prefeita e os seus interesses pessoais, nem da sua família. Eu represento aqui, nesse momento, uma parcela da população de Guadalupe, dentre os quais aqueles que estão sentindo, nesse momento, na pele, o absurdo do desrespeito que é tratado à classe dos professores. Por causa disso, sempre manifestei a minha solidariedade e o apoio. Em nenhum momento, utilizei como faixa ou rótulo a situação de fazer política em fatos do qual é minha obrigação fiscalizar. Pois bem, partindo da fiscalização do qual eu estou obrigado diante do salário que eu estou recebendo pelo povo de Guadalupe, e é para isso que eu estou aqui, eu passei a fiscalizar todos os contratos que foram feitos com verbas do Fundef em Guadalupe. E pude perceber que os editais que usaram verbas do Fundef foram... alguns deles mentirosos, e eu provo por quê. Pois bem, aqui no edital, que trata sobre a construção da quadra de esporte no bairro Cruzeta, com verbas do Fundef, dos precatórios, no valor de R$ 223.738,13. Eu descobri que no edital foi colocado de forma enganosa que aquela quadra foi construída dentro do terreno da escola Terezinha Simplício. E vou citar aqui trechos do edital agora. Objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de quadra de esportes na escola municipal Terezinha Simplício, conforme as especificações e anexos. Aqui está o edital. Valor máximo: R$ 223.738,13. A quadra de esporte, de fato, foi construída com verbas do Fundef, mas não está dentro da escola Terezinha Simplício. A propósito disso, eu estive no local, tirei fotos, tanto da escola como da quadra, e vou encaminhar as instituições competentes para as tomadas de providência que o caso requer. Na entrevista que a prefeita deu lá na rádio esta semana, na rádio 104.9, de forma grotesca com os professores, dizendo, chamando alguns professores desocupados, eu quero aqui me insurgir contra esse ponto, que a prefeita não tem o direito de chamar nenhum professor de desocupado. Todos são muito bem ocupados e estão lá buscando pelos seus direitos. Pois bem, a propósito do que foi falado, até de forma subliminar, que alguns advogados não têm conhecimento da lei, poderiam voltar para a universidade, creio que não estava se referindo nem a mim, nem ao meu colega Odaí, porque, de fato, nós estamos muito bem informados, indo atrás das coisas que é nossa obrigação do município. E a minha colega Vanusa aqui também, por obrigação. Veja bem, como nós, quando defendemos a verba do Fundef para os professores, 60%, estamos respaldados em lei e em decisões dos tribunais. E aqui vou ler a decisão do Tribunal Regional da 5ª Região, lá no estado de Pernambuco, onde foi concedida uma liminar recentemente, e eu vou ler trecho da liminar para provar que nós estamos errados, e a prefeita é quem, para provar que nós não estamos errados, e a prefeita vai ter que reformar o seu discurso a partir disso aqui. Pois bem, a liminar foi emitida pelo Ministério Público Federal, garante pagamento de professores de Ipubi, Pernambuco, com precatório do Fundef, decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, muito recentemente. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça Federal decisão liminar, que garante que as verbas decorrentes de complementação federal do antigo Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, atual Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, ao município de Ipuí, Pernambuco, tenham aplicação exclusiva na área de educação básica sob pena de multa. O responsável pelo caso é o Procurador da República, Marcos de Jesus. A liminar atende a pedido feito em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que buscava evitar que as verbas oriundas do fundo decorrente de precatórios, originado da complementação federal dos recursos, tivesse destinação diversa da prevista por lei. A decisão declarou a inconstitucionalidade. Eu chamo a atenção dos colegas vereadores e principalmente dos professores acerca dessa fundamentação na Justiça Federal da 5ª Região. Vou repetir. A decisão declarou inconstitucionalidade incidental de itens de três acórdãos do Tribunal de Contas da União. O Acórdão 1962 de 2017, o Acórdão 1518 e 2866, ambos de 2018, que impediam a destinação de no mínimo 60% aos profissionais da educação, como estabelece a lei e a Constituição Federal. Veja bem, a decisão da prefeita de construir com o dinheiro do Fundef e a orientação colocada pela Associação das Prefeituras Municipais foi justamente em cima desse acordo do Tribunal de Contas 2866, que a Justiça Federal, o Tribunal da 5ª Região, já está decidindo pela sua inconstitucionalidade. Olha só. Significa, prefeita, que nós, enquanto fiscais do povo, nós, vereadora Vanusa, vereador Odaí, eu, quando cobramos o direito do professor, nós não estamos desinformados, não. Estamos pautados em lei e em decisões da Justiça Federal, que é a competente para julgar as demandas oriundas dos precatórios do Fundef. A decisão liminar da Justiça também determinou, olha só, sob pena de multa, que ao menos 60% de todos os recursos oriundos do precatório devem ser destinados ao pagamento de profissionais do Magistério da Educação Básica nos exercícios financeiros e meses correspondentes ao precatório, quem exercia efetivamente a atividade. Ou seja, mesmo que o professor esteja desligado, é direito adquirido daquela época. A vinculação das ervas já tinha sido, inclusive, objeto de outra ação judicial movida contra a fazenda pública, em que o município firmou acordo com a União para garantir a correta destinação dos recursos referente à ação. A Justiça Federal ainda determinou, olha só, que o município de Ipubi elabore em até 60 dias um plano de aplicação dos recursos conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, com a participação dos sindicatos e professores. A decisão da Justiça foi que, até em 60 dias, a prefeita ou o prefeito tem que elaborar o plano de aplicação dos recursos e com a participação dos sindicatos, representantes da categoria. Aqui está o número do processo, para quem quiser, eu forneço a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E para finalizar, eu quero trazer um ponto, é que as verbas do Fundef, essas ditas verbas, que foram gastas da primeira parcela, e aqui nós estamos torcendo para ainda ter uma segunda parcela, elas já estão sendo investigadas aqui em Guadalupe. A investigação é desde novembro. E aqui eu trouxe trechos do site oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, o site oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, que em parceria com a Polícia Civil, o GAECO e o Tribunal de Contas já mandaram investigar. E vou ler trechos do que foi relatado pelo Ministério Público no site oficial, que é só acessar. Olha só o que diz o site do Ministério Público. Segundo informações obtidas junto ao Tribunal de Contas do Piauí, há indício de que uma construtora, que eu não vou dizer o nome até para preservar o nome dos seus representantes, mas está lá no site, expresso, teria participado de um esquema de desvio de recursos públicos em contrato celebrado entre a empresa e o município de Guadalupe para a realização de obras de engenharia em unidades escolares do município. No primeiro contrato que celebrou com o município de Guadalupe, a referida empresa recebeu R$ 340.640,53 pela obra de ampliação da unidade escolar Sebastião Pereira Lima. A empresa venceu ainda mais duas tomadas de preço em Guadalupe para ampliação da creche no valor de R$ 612.024,48 e a terceira no valor de R$ 464.013,76 na Escola Terezinha Simplício. Senhoras e senhores, essa aqui é uma matéria que está no site oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, fiscalizando as verbas. Só que as verbas que foram usadas para construir foram justamente verbas do Fundef. Aqui está a prova. A competência da investigação, por enquanto, está na Polícia Civil, mas pode ser deslocada para a Polícia Federal, porque a verba é federal. Que o doutor Odair pode me corrigir se eu estiver errado. O que se quer, enquanto vereadores de Guadalupe, não quero dizer que sou vereador de oposição, sou vereador do povo de Guadalupe, é que, de fato, se cumpra a lei, se possa estabelecer aquilo que foi firmado nas decisões judiciais, e quando a prefeita de Guadalupe vai numa rádio dizer que tornou-se o caso do Fundef em caso de política, eu vou divergir novamente da prefeita, não é caso de política, tornou-se um caso de polícia. Essas são as minhas colocações hoje. Boa noite a todos.
Com a palavra agora a vereadora Elvia Almeida. Perdão. O vereador, eu achava que o vereador já tinha falado. Vereador da Yolanda.
Sentido que quer falar.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, queria nessa noite iniciar citando o filósofo irlandês Edmund Burke. O povo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Digo isso porque na próxima terça-feira, dia 13, vão fazer 133 anos que foi publicado a lei 3.353, assinada pela princesa regente, princesa Isabel, a lei que aboliu a escravidão no nosso país. Então, senhor presidente, pensar que há 133 anos atrás, um ser humano poderia ser dono de outro ser humano. Fica essa reflexão para que a nossa sociedade cada dia mais evolua e que esses erros tão obscuros do passado, e um passado até recente, não se repita mais na história da humanidade. Eu não quis intervir na fala dos colegas vereadores, mas eu vou tocar aqui alguns pontos das falas da vereadora Vanusa e do vereador Amadeu Júnior. Quando a professora Vanusa fala na questão das cestas básicas a serem distribuídas, a gente vê essa falha, vereadora, muito grande dentro da nossa cidade. A gente vê aí outros municípios cumprindo essa função de prestar às pessoas mais vulneráveis nesse momento tão difícil uma assistência material. E aqui em Guadalupe, mesmo com a quantidade de recursos que o município recebe, a gente não vê isso sendo cumprido. Com relação ao concurso público, vereadora, eu estive folheando a LDO e uma das diretrizes para 2022 é a realização de concurso público. Então, se está na LDO para 2022, eu acho pouco provável, apesar de todo o espetáculo que foi feito, o concurso ser realizado esse ano. Se é uma diretriz para 2022... com relação à fala do vereador Amadeu, eu ia tocar nesse assunto com relação aos precatórios do Fundef. Também falar das falas equivocadas da senhora prefeita, para não dizer lamentáveis, muito tristes, as falas da senhora prefeita na rádio, tanto no Piauí Notícias, que eu tive acesso à íntegra do áudio da senhora prefeita no Piauí Notícias também. Dizer, vereador Amadeu, que existe um movimento muito grande em querer dar valor às decisões do Tribunal de Contas da União, que é um órgão que não tem competência jurisdicional, é um órgão administrativo. Então, o que vai prevalecer é o que diz a Justiça, e o Poder Judiciário já está se manifestando no sentido de que é devido, sim, dos precatórios do antigo Fundef, o direito de 60% dos professores. O que parece óbvio, o que é claro, para a senhora prefeita virou um tormento. O que ficou claro diante das palavras da senhora prefeita é que ela nunca teve a intenção, vereador Amadeu, de pagar. Isso nunca existiu. E Vossa Excelência tocou num ponto que eu já tinha conhecimento desse processo. Eu já li, inclusive tem uma cota ministerial pedindo sigilo. Por isso que a gente não tem acesso a tudo, mas eu já verifiquei parte desses autos. Não dá para ver o pedido inicial e a parte que o Ministério Público pede sigilo. Mas, diante dos absurdos que foram cometidos em Guadalupe, era lógico que isso iria acontecer. Na cabeça de quem vai entrar que aquela bagaceira que estão fazendo no SEDEG custou R$1.300.000? Na cabeça de quem? A prefeita foi falar no portal de Floriano que eu sou um cego. Ela disse, esse vereador é louco, ele é um cego. Ele não está vendo o que está sendo feito em Guadalupe? Eu estou vendo. Estou vendo tanto que o Ministério Público já está indo atrás. Uma fala em que ela tenta, vereador Amadeu, nos desqualificar, dizendo que a gente tem que retornar para o banco da universidade. Respeito muito os colegas advogados que estão lá trabalhando para a senhora prefeita, mas eles estão lá para defender o interesse dela. Por isso que o interesse dela é não pagar. Então, eles vão lutar por unhas e dentes para que o interesse dela seja cumprido. Enquanto o nosso interesse e a nossa luta, que vamos com ela até o fim, é de que o professor receba o que lhe é de direito. Voltando às investigações, vereador Amadeu, o interesse de não pagar o professor é muito simples. É porque essa conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Na cota do Ministério Público que pede sigilo, lá ele deixa muito bem claro que os indícios apontam que os desvios que venham sendo cometidos seriam para uso eleitoral. E ficou evidente, vereador Amadeu, que eles querem usar o próximo recurso que foi recebido para cobrir o rombo que ficou. E isso está muito claro. Então, diante dessas falas que foram feitas pela prefeita, a gente lamenta profundamente que a chefe do executivo venha dizer palavras tão lamentáveis, ferindo o professor como ela feriu. Chamar, por mais que ela entenda, que eu não vejo que isso é uma luta política, por mais que ela entendesse que se está querendo fazer política com isso, de forma alguma, nenhum professor poderia levar essa pecha de desocupado. Isso é muito triste, saber que a chefe do executivo, por mais que ela entenda que isso seja um jogo político, jamais poderia chamar qualquer professor que seja de desocupado. Reforço mais uma vez, a lei 14.057, ela garante ao professor o recebimento dos recursos do Fundef. Dizer que nós não entendemos de lei, que a oposição não entende de lei, é um direito que lhe cabe. Mas vamos lutar até o fim, vereador Vanusa, vamos lutar até o fim, vereador Amadeu. Espero contar com o apoio de todos os vereadores dessa casa para lutarmos até o fim e vamos conseguir. E um ponto que eu queria tocar também, vereadora Vanusa, foi quando ela falou que o professor nunca esteve preocupado com a educação. Ela colocou desse jeito, que o professor sempre esteve preocupado foi em si, em receber o dinheiro. Tenho que dizer, a senhora prefeita, que, na minha opinião, a garantia de uma boa educação passa por melhores condições salariais do professor. Nosso professor, ele ganha muito pouco pela nobre função que ele faz. Hoje, eu sou advogado aqui em Guadalupe já há 10 anos, Amadeu. Há 10 anos, meu primeiro cliente fixo, até hoje eu mantenho, que é a CIP. Há 10 anos eu sou advogado da CIP e tenho certeza, já são 3 presidentes que se passaram por lá e eu continuo na CIP prestando meus serviços. Tenho certeza que tenho prestado um bom serviço, por isso que continuo. E hoje eu agradeço muito aos meus professores que me fizeram chegar aonde eu estou hoje. Então, não adianta querer desqualificar a gente, que nós temos trabalho, nós temos serviço prestado na nossa cidade. E temos que garantir melhores condições para o nosso professor, que com melhores condições para o nosso professor nós teremos uma melhor educação. Muito obrigado, boa noite.
Agora com a palavra a vereadora Elvia Almeida.
Excelentíssimos vereadores presentes nesta sessão ordinária, amigos que se encontram neste plenário, o meu cordial boa noite. Esta noite reforço indicativos verbais que trouxe a esta casa semana passada, como as ações voltadas para o Maio Amarelo, ações voltadas para a prevenção de vida em acidentes de trânsito. Somos sabedores de que Guadalupe é uma cidade em que ocorrem bastante acidentes de trânsito, principalmente em motocicletas. E ações preventivas como esta, com certeza, visam melhorar mais a qualidade de vida. Assim também como trouxe outro indicativo reforçando a sessão passada, que é a respeito das ações voltadas para a saúde das mães guadalupenses. Estamos no mês de maio e seria bastante interessante ações voltadas para a saúde materna das nossas guadalupenses. Como trouxe também mais dois indicativos de pavimentação poliédrica, calçamentos, para a rua Piauí, no bairro São Félix, e para aquele trecho na quadra 2, na Vila Parnaíba, ali próximo à enfermeira Selma, que vai até o Seu Pio, atendendo a pedido dos populares, as pessoas daquelas localidades que desejam ter estes trechos pavimentados. E espero que, com fé em Deus, né, possamos ter esses trechos pavimentados. Como também trago um indicativo verbal e formalizarei para a nossa próxima sessão, e será um ofício enviando aí para as autoridades civil e militar, solicitando reforço para o nosso município acerca da vistoria sobre as drogas. É um problema que tem crescido bastante, não apenas em Guadalupe, mas em todo o nosso país, principalmente após a pandemia, onde os nossos jovens, tristemente falo, estão se envolvendo cada vez mais nesse mundo tão difícil. E é necessário que hajam reforços para que se possa garantir a paz, a tranquilidade das nossas famílias guadalupenses. Na última semana, nossa prefeita esteve reunida com o governador do estado, Wellington Dias, tratando de demandas para o nosso município. Acompanhada do deputado estadual Georgiano Neto, mais uma vez a nossa prefeita solicitou o término da nossa estrada de Guadalupe a Jerumênia, a reconstrução do nosso Cine Teatro, que está parada, e uma quadra poliesportiva para a quadra 14. Como podemos observar, ao longo desses anos é notório e é visto durante, para todos os guadalupenses, através das redes sociais, que o deputado Georgiano Neto e o deputado Júlio César lutam para a melhoria de Guadalupe. Mas aqui nesta casa já foi citado que eles só aparecem em época de eleição. Então aqui eu gostaria também de deixar aqui um desafio para que se traga também as ações dos outros deputados que foram votados em nosso município. Isso com certeza nos alegraria bastante saber que existem outros deputados estaduais e federais que também lutam para a melhoria da nossa Guadalupe. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de tais ações e gostaria que os nobres colegas vereadores que apoiaram outros deputados que trouxessem também as ações que eles estão buscando desenvolver para a nossa Guadalupe. Porque o fato do deputado Georgiano Neto e Júlio César ser filho da terra não significa apenas atribuir somente a eles essa responsabilidade em estar buscando melhorias para o nosso município. Existem outros deputados aí, estaduais e federais, que também tiveram votações expressivas e que, pelo menos eu, não tenho visto as lutas deles pela melhoria do nosso município. Então, aqui eu deixo esse desafio aos colegas que tragam as ações destes, certo? Que destes nas lutas pelas melhorias da nossa Guadalupe. Fica aí esse pedido. Como também aqui durante essa, nesta casa aqui, durante este ano, durante as sessões, a gente observa que existiram várias indagações a respeito de como está sendo realizada a vacinação contra a Covid-19 no nosso município. No entanto, hoje no nosso grupo dos vereadores foi colocado aí uma reunião, né, marcando a reunião para hoje às 15 horas da tarde com os nobres vereadores, o Conselho Municipal de Saúde e a nossa promotora. E a gente observa que realmente a participação legislativa não foi como esperado. Mas, para quem participou como eu, posso dizer que foi uma reunião muito proveitosa, onde foram feitos vários esclarecimentos para quem esteve presente, tratando ainda das próximas etapas de vacinação da Covid-19 no nosso município, que vão contemplar diretamente as pessoas de 59 a 55 anos, como também aqueles que possuem síndrome de Down, gestantes e puerpéres com comorbidades e pessoas com comorbidade de 55 a 59 anos e deficientes permanentes que estão cadastrados no BPC, aonde foi mostrado que, de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao nosso município, que chegaram cerca de 88 doses, que serão divididas pela quantidade de postos e que serão realizadas obedecendo ao protocolo do Ministério da Saúde em ordem decrescente, da maior idade até chegar à menor idade. No momento, a promotora também se pronunciou, tirou as suas dúvidas, perguntou sobre a divulgação, onde foi esclarecido que são feitas nas redes sociais, e ficou tudo muito satisfeito e acordado. Também hoje a Prefeita Municipal entregou para a educação mais um transporte para melhorar aí o trabalho da educação. Em respeito às cestas básicas, na semana passada conversei com a secretária de educação, que me informou que estavam concluindo o cadastro das famílias, pois ingressaram muitas famílias na rede municipal esse ano. Subimos de 1.700 e poucos alunos para 7.700 para 8.000 alunos. Aumentou bastante a quantidade de alunos na rede municipal e que estavam fazendo cadastros de acordo com as famílias e que deveria começar essa semana, já que não conseguiram concluir a semana passada. Também eu não poderia deixar de falar aqui a respeito da quadra de esportes da Escola Terezinha Simplício. Na gestão de Dr. João Luiz da Rocha, eu trabalhei lá enquanto professora e me recordo que aquele terreno na frente era um terreno privado e que ele foi adquirido para a Prefeitura Municipal como anexo daquela escola, pois no seu espaço físico realmente não tinha esse espaço para a construção da área de lazer da referida escola. E como ele já era utilizado pelos seus alunos e professores que lá trabalharam para aula de recreação, entre outros, ficou como anexo daquela escola, devido não ter como se comprar terrenos no fundo para ampliação da mesma. É um conhecimento que eu tenho enquanto professora daquela escola, já da época, acho que há uns 10 anos atrás ou mais, na época da gestão de Dr. João Luiz da Rocha, se eu não me engano. No Dia das Mães, quero aqui agradecer a Deus, pois no Dia das Mães foi um dia muito abençoado, onde mais uma vez eu tive a oportunidade de começar agradecendo a Deus, a nossa igreja, participando da missa ao lado das minhas duas mãezinhas, minha mãezinha do céu, que está sempre presente em minha vida, Nossa Senhora, e minha mãezinha da terra, Dona Helena, um grande amor na minha vida. Dizer que foi um dia abençoado, onde eu também tive a oportunidade de participar da programação do Dia das Mães da Rádio Cidade Luz, atendendo assim ao convite do amigo Leônidas Amorim, Gleison Fernandes. Foi realmente uma programação muito bonita. No mais, eu gostaria de destacar aqui que o nosso trabalho não para por aqui e que nós percorremos a cidade, sim, visitamos, observamos tudo com responsabilidade e com coerência. E que eu acredito que tudo com a boa conversa e com um bom diálogo pode se resolver da melhor forma. Como também não é o fato de se acreditar numa boa conversa e num bom diálogo que vai se aceitar também, que várias pessoas se apropriem das redes sociais para falar o que querem. As redes sociais não são terra de seu ninguém, não. Existem leis, nós temos nessa casa pessoas que são advogados, que advogam, e são sabedores, né, que não se pode falar tudo o que deseja, principalmente nas redes sociais. Então, aqui eu deixo um alerta para aqueles que estão pensando que as redes sociais são a terra de seu João Ninguém, quando tentam denegrir a imagem das pessoas sem terem prova. É preciso que se tenha cuidado com as palavras que se usa, com o que se escreve, para que não esteja denegrindo diretamente a imagem dos outros. Porque a gente sabe que isso se configura em uma prova virtual e não é bom. E toda ação tem uma reação. Então, nesse momento, eu deixo esse alerta para aqueles que estão usando as redes sociais para denegrir a imagem dos outros, principalmente quando se fala nos vereadores desta casa. Que prestem atenção nas palavras que estão utilizando para não denegrir a imagem. Principalmente, eu falo por minha pessoa. Porque aquele que utilizar palavras tentando denegrir a minha imagem, com certeza, se não tiver provas, poderá não gostar do resultado. Isso eu não aceito, porque eu faço um trabalho com responsabilidade. Aqui nunca ninguém me viu falando palavras de baixo calão ou utilizando qualquer tipo de expressão que vá trazer uma má conduta aqui para ninguém. Eu penso muito antes de falar, porque eu não faço com o próximo o que eu não quero que façam comigo. Então, está acontecendo esse tipo de situação, vamos prestar atenção nas palavras que nós estamos utilizando, principalmente em redes sociais, porque lá já fica mesmo a prova configurada. Graças a Deus, a lei existe para isso, para que seja todo mundo respeitado. Nós vivemos num espaço democrático, onde o meu direito acaba quando o seu começa, e vice-versa. E eu já disse aqui e vou dizer mais uma vez, não vou tolerar falta de respeito com a minha pessoa, até porque eu não desrespeito ninguém. No mais, eu gostaria de desejar a cada um e a cada uma que tenha uma noite abençoada na paz de Deus, e finalizo minhas palavras pedindo a Deus e a Nossa Senhora que cubra de bênçãos todas as mães de Guadalupe e do Brasil, em especial a minha mamãe, Dona Helena, e a nossa prefeita Neidinha Lima, que é uma grande mãezona, está lutando para que Guadalupe cresça mais. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Pois não?
Rapidinho. Só para esclarecer aqui que realmente eu não tinha visto esse convite aqui no grupo da Câmara.
Tá aberto, vereadora. Opa, perdão.
Eu não vi esse convite, que foi bem no momento em que eu pedi que Vossa Excelência pautasse o meu projeto de lei. Eu estou vendo agora. Aí já vem o convite, aí logo embaixo Vossa Excelência coloca: esse projeto está na comissão. Bom dia a todos. Pode procurá-los para saber. Eu fiz essa indagação a Vossa Excelência, por quê? Porque quem determina a pauta é o presidente da casa, por isso que eu me dirigi a Vossa Excelência. Com relação ao convite, eu estou vendo agora, e aqui diz o seguinte: o link da reunião será enviado por e-mail ou WhatsApp. Mas para quem deve se pedir esse link? Aqui não se fosse de interesse que todos participassem, esse link poderia ser disponibilizado no grupo da Câmara. Infelizmente, eu não vi e, em decorrência disso, eu não participei. Foi não. Não foi para o meu privado, não.
Dois foram os motivos também porque eu não participei. Primeiro, naquele mesmo momento, eu estava na audiência TRF1, mas, paralelamente, ainda assim, eu fiquei de olho no celular para ver se vinha um convite e não chegou. Daí eu entendi até que teria sido adiada, porque eu tinha e tenho muitas perguntas para fazer. Entendi até que teria sido adiada para outra data, né? Mas fica aqui, quando na próxima vez, quando mandarem o convite, mandem também o link, eu tenho todo prazer em participar.
Ok, ok.
Foi muito boa, foi muito proveitosa, foram esclarecidas várias dúvidas, foi falado a respeito da ordem, da questão das pessoas da comorbidade, que é um assunto muito tocado aqui nesta casa, que será em ordem decrescente, conforme as doses foram chegando no município. Então, foi realmente muito proveitosa.
Certo.
O link não foi enviado. Não foi enviado. Veio só o convite, e aí... Mas o link não foi, já procurei na tarde, não foi nenhum link da reunião.
Certo. Eu também não recebi o link, acho que houve algum... Eu não recebi também. Foi, mandaram para mim que comunicasse os vereadores, mas eu não... Eu fiquei até aguardando me enviarem, que eu enviaria no grupo. Mas passou despercebido, eu não, também no momento eu não... Tudo bem. Agora, vou passar a palavra para a nossa secretária, Francinete. Quer falar? Vereadora Francinete, não vai fazer uso da palavra? Vereadora vice-presidente Luciana Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, o vereador Jesse James, e os demais nobres colegas vereadores. Meu boa noite também aos amigos aqui presentes nesta casa. Início aqui parabenizando a Secretaria de Educação, juntamente com a prefeita Neidinha, pela aquisição de mais um automóvel para atender a nossa rede municipal, a nossa educação municipal. Hoje, meu coração está cheio de alegria, de felicidade, de gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque a gente planeja, a gente programa, tem sonhos, mas só quem realiza é o nosso Deus maravilhoso. Então, muita gratidão a Ele. Não me canso de agradecer a Ele todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todo minuto, cada segundo. Então, muita gratidão. Pensando no dia importante de ontem, né, o Dia das Mães, é uma grandeza muito grande, é o Dia das Mães. Então, decidi planejar, programar uma pequena homenagem às mães de Guadalupe. Então, procurei e precisei alguns amigos, né? E pude contar com a colaboração para que fosse concretizado este projeto, que foi de muito sucesso, muito gratificante. Só tenho que agradecer aos amigos, ao deputado Júlio César, que abraçou também junto com a vereadora, o deputado Georgiano Neto, a prefeita Neidinha, que também é mulher, é mãe, e abraçou esta causa com a vereadora Luciana. Infelizmente, a prefeitura não pôde oferecer uma grandiosa festa, como já foi realizada aqui no município pela prefeita Neidinha, devido... É o momento que estamos passando. Quero agradecer também o posto Gurgueia, em nome da minha irmã Rosa Martins, que abraçou. O açougue Dantas, em nome dos meus sobrinhos, Delcácio, o Wesley, o Otávio, o Cássio, foram pessoas que colaboraram também. É, agradecer ao meu cunhado Genivaldo, o meu colega e amigo secretário Aécio Santana, secretário Paulo Rocha, a Rádio Cidade Luz também, por conceder o espaço. Então, ao vice-prefeito Edvinho Miranda, que também não mediu esforços para concretizar esse momento especial, para mim foi de grande valia em ver o sorriso estampado no rosto daquelas mães. Num momento desse tão difícil que a gente está passando, então é muito gratificante você ver a felicidade estampada no rosto daquelas mães. Então, para mim, eu estou realizada. Parabenizar também a Secretaria de Saúde pela reunião de hoje, esclarecedora, orientadora, onde pude participar também, como bem a vereadora Elvia me antecedeu, foi muito proveitosa com a participação do Ministério Público. Não vou mais nem mais entrar no assunto, que já foi bem explicado aí pela vereadora Elvia, sobre os novos grupos que terão início amanhã a vacinação. É, me referindo aqui ao assunto dos precatórios, eu quero dizer, não sou contra, jamais serei contra os professores. Agora o seguinte, eu sou contra palavras ofensivas que vem dirigindo aos vereadores desta casa. Eu nunca usei falta de respeito com ninguém. Então, eu mereço respeito. Eu não aceito ninguém vir com palavras ofensivas a meu respeito. Então, eu peço, é uma classe de pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos. Eu não sou contra. Vocês, professores, têm todo o direito de correr, de brigar, de lutar pelo direito de vocês. E eu estou aqui, também para ajudar. Mas não venha uma, duas, meia dúzia de pessoas querer jogar os professores contra os vereadores, contra a prefeita. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? E isso está acontecendo em grupo de WhatsApp. Eu só vejo as pessoas dizendo, Luciana, estão te acabando no grupo, estão acabando. Gente, que é isso?
Vereadora.
Isso não pode acontecer. Entendeu?
Eu acredito que nenhum dos vereadores desta casa é contra professor.
Jamais.
Jamais. Mas... agora, o que tem que se manter, como a senhora está expondo aí, é o respeito.
Respeito.
É o respeito.
Eu porque não admito.
É o respeito, porque eu também, como professora, eu sou reconhecedora e sempre estive lutando pelos nossos direitos, como de fato estou. Mas tem que haver o respeito. Porque com respeito a gente consegue tudo. Agora, tem algumas pessoas que estão realmente deixando a gente decepcionado
sem
com
limite.
Determinadas atitudes.
A palavra está sem limite. Porque, assim, eu quero respeito. Eu quero. Você não quer respeito? Então, eu também quero respeito. Cada um tem que se dar o respeito. Independente de ser branco, preto, pobre, rico, gordo, magro, todo mundo tem que dar o respeito. Não, só um minuto, Manuza. Sim.
Lamentavelmente, a pessoa que está expondo, ele não tem respaldo para estar em redes sociais falando da gente. Eu só quero lamentar, eu sei quem é ele. Ele não tem respaldo. Mande ele me procurar, que eu digo por que que ele não tem respaldo. Não vou dizer aqui. Mas eu digo pessoalmente para ele. É bom que ele respeite esta casa e esses representantes que aqui está pelo povo. Porque pelo que eu entendo, como você acabou de dizer, vereadora Elvia, nenhum. Agora, se estão incomodados,
que o sindicato entre e procure a justiça. Porque a justiça vereadora é quem vai determinar o caso. E se prefeita tirou ou deixou de tirar, a justiça a fará apagar. Ou ela, ou a um sucessor, a quem quer que seja. Agora é bom que se haja um respeito dentro desta casa. Eu também, vereadora, estou solidária a Vossa Excelência. E diga para o rapaz que anda ofendendo que ele não tem respaldo para atingir a nenhum membro desta casa. Porque ele é totalmente desequilibrado. Muito obrigada, vereadora.
Só voltando aqui à minha fala, eu quero só informar também para a vereadora Vanusa que nesta casa não tem mais nenhum projeto para a realização do concurso público, não. Nós já votamos aqui no mandato passado. Só o que ainda estava pendente era a reforma administrativa, certo? Foi sancionada só a da reforma administrativa. Ah, não era do meu conhecimento a respeito do veto desse projeto. Diga, pode conceder a palavra, não, vereadora Vanusa.
Quando eu me referi aqui ao concurso público, foi devido o que foi colocado na mídia.
Ah,
viu?
Sobre a realização.
Isso, que assim, colocaram na mídia, nós três, dizendo... contra, nem lembro mais, contra o concurso público. E, não, e
é, mas...
nós não votamos aqui concurso público, né?
Ah,
foi a reforma administrativa. Então, isso foi muito chato.
É porque para ver o concurso, tinha que passar isso.
E eu disse, não...
Porque eu me lembro muito bem que, na época do mandato passado, a presidente, na época, a Surama, colocou em votação, não foi isso, vereador? Nós votamos e aprovamos.
Eita, vetou.
Por conta do outro projeto.
Exatamente, exatamente.
Certo. Sobre a executiva. Não foi. Não, foi,
não entendi, entendi não, agora, entendi.
E outra coisa,
mas eu acredito.
Só com a palavrinha aqui. Gente, eu participo do. Eu acho que eu não estou acompanhando esse grupo. Porque eu participo do grupo dos precatórios e eu não estou acompanhando, porque eu ainda não ouvi nada assim. Referente ao nome de vocês ofensivamente.
Pois.
A não ser nas ações que eu também não estou acompanhando, mas eu não vejo nada, nenhuma. Assim,
vereadora,
nada ofensivo.
Pois,
né?
Muitos chegam para mim e dizem: Luciana, estão te acabando, estão acabando fulano, cicrando, os vereadores. Gente, vocês. Eu não digo. Ó, vereadora. Ó. Pois é, vereadora. É uma situação muito chata. Você tá ouvindo esse tipo de coisa, vindo de pessoas que são pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes. Já vamos para uma conversa, vamos entrar no entendimento. Mas ninguém quer, eles querem jogar a culpa em cima de vereador. Vereador que não tem poder, não tem poder de chegar lá na conta, essa conta que está esse dinheiro, e dizer aqui, vamos desbloquear e vamos pagar os professores. Não tem, não tem. Entendeu? Não tem esse poder. Entendeu? Agora, quem vai dar esse poder de liberar esse dinheiro é o Tribunal de Contas. Então, estamos aguardando. Olha, gente, o meu desejo era que já fosse amanhã. O meu desejo era que já fosse amanhã.
Esclarecimento, não é o Tribunal de Contas quem decide. O Tribunal de Contas, ele dá um parecer. E nos pareceres que ele deu em três jurisprudências... Todas elas estão sendo combatidas por ações judiciais na Justiça Federal e todas estão conseguindo liminares. Então, aquele parecer sobre o qual se pautou a prefeita de Guadalupe para não repassar os 60% dos professores é uma daquelas que está lá, que eu até anotei o número aqui, ó. A decisão é essa.
Olha, Amadeus, eu quero dizer o seguinte, que vem o projeto para cá, a gente vota e quem libera é o órgão competente, não é vereador que tem o poder de ir lá desbloquear esse dinheiro, não.
Foi o acórdão 2866. Esse acórdão que alguns prefeitos utilizaram para poder usar a verba para construções, melhoria da escola, é justamente este que está sendo combatido no Tribunal Regional Federal em várias regiões. A quinta região já se manifestou, que é a região que engloba Pernambuco e outros estados.
No sentido da inconstitucionalidade. Amadeu Júnior, você já fez essa consulta junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, como é que vai proceder isso aí, porque a gente tem até o interesse também em saber como é que isso aí vai proceder.
Eu trouxe aqui justamente decisão judicial que considera esse acordo, essa decisão do Tribunal de Contas inconstitucional. Está aqui, ó. Eu li para vocês ainda agora.
Certo, vamos aguardar aí. Maria, o meu maior desejo. Eu queria que fosse logo amanhã essa decisão. É de direito? É, então paga os professores. Eu acredito que a prefeita também está aguardando essa decisão em resolver essa questão. Era o que eu tinha para hoje, meu muito obrigado e boa noite.
Ô, vereador.
Brevemente aqui. Eu sei que o embate político, ele gera atrito. As ações da oposição com relação à gestão, aquilo que a gente acha equivocado, que a gente vai atrás, com certeza gera animosidade, gera algum tipo de conflito. Mas, assim, eu quero deixar bem claro para todos os colegas que aqui eu entendo que a gente vai construir um caminho em que todos se respeitem, que não hajam brigas desnecessárias e que nossas sessões continuem no nível que está. Eu estou achando um nível muito bom, né? Cada um com seu ponto de vista, expressando o que pensa. Espero que continue assim. Se houve realmente esse ataque às colegas vereadoras, a gente lamenta, certo? E vamos trabalhar para que não haja esse tipo de afronta a qualquer membro desse poder.
Ok, então com nenhum vereador. Perdão, falar, vereador?
Porque aí já começa a misturar as coisas. E não é assim que se resolve, entendeu? Um fica jogando vereador contra professor, professor contra vereador, contra prefeito, aí já começa aquela confusão. E não é isso que a gente quer. A gente quer solução. Solução, entendeu? Meu boa noite, muito obrigado.
Como mais nenhum vereador que fazer uso, farei minhas considerações finais. Parabenizando todas as mães, em especial a minha e a mãe de meus filhos, as mães aqui presentes. Parabenizar também a vereadora Luciana e o vice-prefeito Edvan pelo papel desenvolvido, por ter proporcionado a alegria de muitas mães, muitas famílias de Guadalupe. Em relação a debates calorosos que a gente vê em redes sociais, eu não acompanho muito, mas me enviaram hoje relato de professor que chamou vereadores de corruptos. Eu não vou citar nomes, que foi um print que mandaram, mas eu quero dizer que quando a gente vai fazer, nós que somos agentes públicos, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de coisa, de palavrão, de crítica. Agora, as pessoas que direcionam isso a nós, elas têm que olhar os seus tetos. Porque pessoas que têm teto de vidro, agora o vidro fino, aquele que quebra com vento, são os primeiros que fazem essas... tentam defamar a gente, mas eu pouco me preocupo com o que falam em grupo, com o que deixam de falar em grupo, de precatório, de professor, a meu respeito, em razão de algo que seja negativo. E respeito qualquer um. Agora, nós somos feitos de carne, todos nós vereadores, inclusive a prefeita. Não é fácil você diariamente, a cada minuto, receber uma mensagem, uma pessoa lhe defamando, uma pessoa, um professor, uma professora, uma pessoa que poderia ter uma capacidade uma educação. Porque nós sabemos que em todas as classes existem os bons e os ruins. Tanto na classe política, como na área da saúde, na educação. E assim não é normal. Acredito eu, a forma que a prefeita falou em relação a alguns professores foi uma grande minoria que realmente eu sou sabedor que existe. Existem professores incompetentes. Existe. Não todos, jamais vou generalizar. É porque existem professores capazes, como aqui tem professoras. Então, a realidade é essa. Aí você se depara a cada minuto com a crítica, com palavrão, com a pancada. Então, quem é feito de carne, quem recebe aquelas pancadas, dificilmente consegue manter o equilíbrio. Porque não é fácil. Em razão de diversas coisas que foi citado, você vê professora levando para a sala de aula, debatendo com alunos em questão, passando inverdades para aluno em relação ao dinheiro do precatório, coisa que não é da competência não é correto o professor levar para a sala de aula para um aluno, que aquele professor que leve, que seja punido também, porque o aluno não tem nada a ver. Professores levando à tona que os colégios não foram reformados, que foi gastado milhões. Eu queria que fosse gastado, era 10 milhões em cada escola, porque era sinal que teria recebido algum benefício a mais. Porque onde eu via, nos mandatos passados, era reforma feita no SEDEC de quase 1 milhão, e nada mudava, não mudava nada, nem o piso. Então, a realidade é essa. Debate também, que eu respeito a opinião de cada um. Enquanto a quadra de esporte, independente que a quadra de esporte tenha sido feita dentro ou fora do colégio, o que é que vai mudar? Porque dentro do muro não cabia. Foi feito fora. Porque, ao meu ver, o mais importante é o benefício. O benefício, e é um terreno anexo à escola. Então, se houve alguma falha ou não, não sei. Acredito que não. Mas o importante é que o benefício chegou à comunidade, ao bairro Cruzeta, aos alunos que estavam sem ter o que fazer, sem ter uma ocupação. Então, aqui, como não tem mais nada a tratar... Pois não, Verônica?
Ok. Só voltando aqui à questão da prefeita ter se referido a alguns professores desocupados, eu tenho certeza, plena certeza, que ela não usou essa palavra direcionada aos professores, porque ela é sabedora da importância do papel do professor na nossa rede municipal. Ela jamais vai usar uma palavra dessa para ofender professores. E sim, há uma meia dúzia de pessoas que foram aproveitar do momento se manifestar num movimento que era da classe dos professores. Foram se aproveitar do momento. Entendeu? Eu tenho plena certeza disso.
Até porque também, quando a gente via, claro que não era necessariamente que fosse só os professores naquele momento, mas era notório que era algo político, era um movimento político. Era notório. Não da parte de todos que estavam presentes, mas da parte de muitos que estavam presentes. Então, parabenizar a prefeita pela audiência que esteve com o governador, por ter continuado apresentando projetos e fazendo cobranças, tanto na estrada de Jeromeia Guadalupe, como levou um projeto de grande importância, que é a quadra de esporte, um ginásio poliesportivo na quadra 14, naquele terreno grande, centro da cidade. É um terreno que está há muitos e muitos e muitos anos daquela forma, que merece sim esse ginásio. E dentre as outras que já foi nomeado pela vereadora Elva, que me antecedeu. Agradecer a compreensão de todos os vereadores, da forma que estamos conduzindo os trabalhos, que espero que continue, todo mundo respeitando o posicionamento de cada um, seja ele crítico, seja ele de forma... Mas o que importa... A democracia é isso, que cada um possa respeitar o espaço do outro. Boa noite.